para que São Paulo tenha um futuro adequado, suas várias regiões precisam se desenvolver de forma equilibrada. Somente sob a direção e a coordenação do poder público, este processo poderá alcançar êxito. A questão política da escolha de um prefeito com esses valores e compromissos que orienta uma visão do futuro torna-se, portanto, crucial. E, assim, o programa, depois de fazer este diagnóstico, coloca como será possível, através desta proposição do Arco do Futuro, como elemento estruturador de um novo modelo de desenvolvimento urbano. A ideia de São Paulo como uma cidade radioconcêntrica, constituída por um centro do qual divergem ou convergem várias vias radiais ligadas por artérias circulares ou concêntricas, tal como foi concebido pelo plano de avenidas, se tornou disfuncional para a vida urbana na cidade. A causa desta disfuncionalidade reside no fato de que a cidade real se expandiu de forma desordenada, sendo que o desordenamento se sobrepõe ao que havia de planejamento. O emprego se concentrou no centro expandido, enquanto que a moradia foi deslocada para a periferia, onde não existem postos de trabalho, tornando obrigatório o desgastante e demorado deslocamento. Um dos aspectos dessa disfuncionalidade reside no fato de que a cidade atual, apesar de ser extremamente expandida, é uma cidade monocêntrica, que converge para o seu centro expandido, onde estão os empregos, a infraestrutura e os serviços, tornando-o completamente problemático. Esse arranjo sequestra o tempo das pessoas, não mais apenas daquelas que moram na periferia e que perdem várias horas no transporte coletivo, como todos os demais habitantes que ficam parados no imprevisível trânsito da cidade. Dada esta realidade, não é possível pensar um caminho para a necessária mudança de São Paulo sem romper com o modelo monocêntrico que caracteriza e inferniza a cidade. É preciso repensar o modelo urbano a partir de uma nova estrutura policêntrica capaz de induzir o desenvolvimento econômico e a geração de empregos de modo a aproximar o trabalho da moradia na perspectiva de se aproximar da sustentabilidade econômica, social e ambiental. Fernando Haddad propõe que as novas centralidades se distribuam ao longo e no entorno de um arco, que se tornaria o fio condutor da nova estruturação da cidade ligada e articulada em rede em suas principais atividades e funções. O arco proposto seria formado por uma linha curva irregular estruturada em torno do centro expandido, que se alongaria em direção à zona leste, onde se concentra a maior parte da população da cidade. Este arco começa na Avenida CPC, seguindo pelas avenidas Vicente Rau e Roque Petrone, continua pelas marginais dos rios Pinheiros e Tietê, acompanhando as orlas ferroviárias, adentra pelo extremo norte da Zona Leste, ao longo da ferrovia, até alcançar e percorrer a Avenida Jacu-Pêssego até seu limite sul. Esta proposta estratégica, orientada para mitigar problemas do passado e garantir o futuro da cidade, oferece várias vantagens. A linha do arco é constituída por vias largas, agregando um viário adequado, e o adensamento é relativamente baixo nessas vias e avenidas, com exceção do trecho oeste ao longo da Marginal Pinheiros, o que permite desenvolver uma nova estruturação urbana. A linha do arco é integradora de quase todas as subprefeituras, é confluência das principais estradas que chegam a São Paulo e se articula com Osasco, Guarulhos e as cidades do ABCD. A primeira vantagem comparativa que a linha do arco oferece como nova fronteira do desenvolvimento urbano da cidade é que comporta várias áreas a serem adensadas de forma planejada, contribuindo para reduzir a pressão imobiliária que tem gerado uma indesejável e excessiva verticalização construtiva com baixa densidade populacional no centro expandido. A linha permite, assim, uma aplicação parcial do conceito de cidade compacta, acompanhada de um planejamento capaz de garantir a qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. Normalmente associado às cidades centralizadas, o conceito da cidade compacta vem sendo cada vez mais utilizado em grandes metrópoles desorganizadas e dispersas. Seu uso requer, entretanto, um cuidado especial para que não gere e justifique processos imobiliários meramente especulativos. Compactar a cidade de forma adequada é o que se pretende ao propor um marco de desenvolvimento econômico e de estruturação urbana externo ao centro expandido. Nele, a verticalização planejada e não especulativa tem a vantagem de encurtar distâncias, reduzir o uso do automóvel, o consumo de energia e a poluição do ar e aumentar a permeabilidade do solo. É por isso que este conceito é constitutivo da ideia da cidade sustentável e saudável. A proposta defende que as transformações urbanísticas ao longo do arco gerem adensamento de estabelecimentos geradores de postos de trabalho, ao mesmo tempo que comporte o uso residencial. O objetivo é alterar o padrão de ocupação do solo nas extensas áreas marcantemente horizontais que caracterizam a periferia da cidade, através de uma verticalização planejada, capaz de garantir o aumento significativo das áreas verdes, sem perda da densidade populacional. Ao longo da linha do arco e do seu entorno, podem ser encontradas áreas em situações diferentes. Para induzir o desenvolvimento em todo o perímetro do arco, o município oferecerá incentivos em razão inversa à demanda do mercado imobiliário. Desta forma, algumas áreas terão incentivos fiscais e isenção ou redução da outorga onerosa do direito de construir, enquanto outras não demandarão qualquer tipo de apoio econômico pelo poder público. A área ao longo das avenidas Jacupesco e Cupecê, por exemplo, estará isenta do pagamento de outorga onerosa, será objeto de incentivos fiscais para seu adensamento e a Prefeitura deverá atuar para atrair e facilitar os investimentos, em especial os geradores de emprego. Assim, senhor presidente, toda a extensão da linha do Arco do Futuro agregará algumas características que os especialistas definem como das cidades sustentáveis, a saber, diversidade de atividades, principalmente em serviços, de modo que as pessoas possam se deslocar a pé para atender suas necessidades, elevada densidade populacional e de postos de trabalho, divisão do solo em pequenas áreas para permitir a viabilização da diversidade de atividades, sistema público de transporte eficaz e de qualidade, aumento das interações sociais e econômicas locais e disponibilidade de espaços públicos para o convívio, alto nível de acessibilidade local e regional, alta conexão de ruas e vias com ciclovias, calçadas e passeios largos e áreas verdes. Assim, o plano de Fernando Haddad, eu tenho a convicção, presidente Paulo Paim, agora que com as regras eleitorais da Justiça Eleitoral para o segundo turno, vão propiciar a realização de 8 debates pelos meios de comunicação, bem como o horário eleitoral em igualdade de condições para os candidatos do PT, PCdoB e do PSDB e seus partidos coligados. Mas queria destacar que aqui ainda nos capítulos sobre o desenvolvimento urbano, sobre os programas educacionais, a política habitacional e fundiária, a mobilidade urbana e de transporte público, nos capítulos relativos à melhoria do sistema de saúde, gestão do sistema de saúde, a atenção básica de saúde, pronto atendimento, nas proposições relativas à educação, ainda mais de um ex-ministro da educação que trabalhou por 8 anos nesta área. Vou destacar os seus pontos de programa de educação integral, da retomada da rede CELS, porque vai retomar o projeto educacional original do Centro de Educação Unificada, articular as escolas em torno do CEL para que as mesmas utilizem seus espaços, construir mais 20 CELS nos próximos 4 anos. Os CELS foram uma iniciativa do governo de Marta Suplicy, altamente aprovados por todos. A universalização das oportunidades de educação infantil, atendimento para todas as crianças de 4 a 5 anos, com ampliação das vagas em creches e centros de atendimento do programa Pro Infância, combate ao analfabetismo, alfabetização na idade certa, integração família-escola, rever a divisão dos ciclos de aprendizagem e tantas outras coisas que não terei o tempo suficiente, mas destaco no capítulo também da cultura, mas também de esporte. E aqui gostaria de referir-me no capítulo Solidariedade Social, senhor presidente, está ali Renda Básica de Cidadania. Será implantada a Renda Básica de Cidadania por etapas, a critério do Poder Executivo, em parceria com os governos estadual e federal, beneficiando igualmente todos os habitantes, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil ou socioeconômica. A implantação será por etapas. A implantação da Renda Básica de Cidadania será por etapas até que se torne um direito universal, se fosse hoje, para os 11 milhões e 300 mil habitantes. Senhor presidente, eu gostaria aqui de concluir com as informações relativas à evolução do programa Bolsa Família em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. Quero destacar que, segundo os dados do Ministério do Desenvolvimento Social, no município, em todo o Brasil, hoje, nós temos um total de 17.980.388 famílias com renda per capita mensal de até R$ 140, que potencialmente poderiam ser inscritas no programa Bolsa Família. Destas, há inscritas 13.724.590. No estado de São Paulo, correspondendo, portanto, a 76,3%. No estado de São Paulo, são 1.862.541 famílias com renda per capita mensal até R$ 140 por mês e 1.229.870 famílias, correspondendo a 66%. Portanto, São Paulo está abaixo daquilo que está sendo obtido em todo o Brasil, 76,3%. E no município de São Paulo, nós temos 388.853 famílias cadastradas com renda per capita mensal até R$ 140 e apenas 222.491 famílias inscritas efetivamente, portanto, um índice relativamente baixo de 57,2%. Isso contrasta com inúmeros outros municípios, onde, por exemplo, o município de Osasco, vizinho a São Paulo, tem 80,38% das famílias atendidas. Guarulhos, 73,61%. São José dos Campos, 74,12%. Ribeirão Preto, 64,53%. Sorocaba, 54,83%. Campinas, 66,40%. Portanto, por que é que, e eu pergunto ao prefeito Gilberto Kassab, apenas 57,2% das famílias que teriam o direito de estar inscritas no programa Bolsa Família estão inscritas. Nitidamente, São Paulo está atrasado no que diz respeito aos objetivos da chamada busca ativa, que foi anunciado pela presidenta Dilma Rousseff em junho de 2011, quando ela conclamou a todos os governos estaduais, municipais e organizações empresariais, sindicais da sociedade civil para que ajudassem no objetivo de inscrever a todas as famílias que teriam esta possibilidade. Então, certamente o São Paulo precisa avançar muito mais e vai acontecer isso com Fernando Haddad. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, desde 1º de junho até hoje estive presente em 81 das cidades de São Paulo. Infelizmente não consegui atender aos 642 municípios, mas quero aqui reafirmar, eu procurarei no máximo. Na verdade, eu fiz quase 100 visitas em alguns dos municípios. Cheguei a visitar 2-3 vezes, mas estou procurando atender ao máximo, inclusive naqueles municípios onde há o segundo turno, no estado de São Paulo em especial, eu procurarei estar presente para apoiar a todos os candidatos a prefeito, em especial do Partido dos Trabalhadores e apoiados por nossa coligação. E para todos os candidatos a prefeito, assim como no município de São Paulo, mas em todos os demais municípios, eu tenho procurado conclamá-los, instá-los a fazer de seus respectivos municípios exemplos pioneiros da renda básica de cidadania. Naquele município onde o primeiro de todos os municípios no Brasil que aprovou lei neste sentido, Santo Antônio do Pinhal, por iniciativa do prefeito José Augusto Iguaneri Pereira, o seu candidato à sucessão júnior, também do PT, teve nada menos que 59,9% dos votos, ou seja, 60% dos votos, e ele vai levar adiante o propósito de fazer de Santo Antônio do Pinhal o exemplo pioneiro da renda básica de cidadania. Permita, senhor presidente, aqui fazer o registro de que o próximo dia 21 de setembro é considerado o Dia Internacional da Paz por Resolução 55282 da Assembleia Geral das Nações Unidas, aprovado por unanimidade, com a finalidade de comemorar e fortalecer os ideais da paz entre todos os povos. A cada ano, diz a resolução, o dia 21 de setembro deve marcar e ser observado como dia do cessar-fogo global, da não-violência, como um convite a todas as nações e pessoas para a suspensão de toda e qualquer hostilidade durante as 24 horas do dia. Agradeço a sugestão do Dr. Silvio Luiz Alves de Teodoro, médico cirurgião de Ourinhos, que no nosso estado de São Paulo insta a todos nós de lembrarmos desta Dia Internacional da Paz. E, a propósito, quero saudar o jogo da seleção brasileira que vai se realizar em Malmo, entre a seleção do Brasil e a seleção do Iraque, hoje dirigida pelo nosso querido técnico Zico, campeão mundial, que foi especialmente do Flamengo e que hoje dirige a seleção do Iraque. Jofran Vieira, técnico da seleção do Iraque, que conseguiu levá-la a ganhar a Copa Asiática em 2007, disse que no começo foi muito difícil fazer os xiitas passarem a bola para os sunitas, para os curdos e assim por diante, mas quando ele conseguiu harmonizar a todos, levou-os a ganhar a Copa Asiática. E E eu, quando o Zico foi convidado para ser o técnico da seleção do Iraque, telefonei para ele, desejei boa sorte e disse que seria ótimo se um dia o Brasil jogasse com o Iraque, também para transmitir o quanto que o futebol é um esporte que faz as pessoas se darem bem uns com os outros, é também um movimento para a paz. Então, que o jogo Iraque-Brasil de quinta-feira próxima seja um passo importante para que, inclusive, haja paz no Iraque. Senhor presidente Paulo Paim, muito obrigado por sua tolerância.